No programa de hoje nós vamos falar sobre pressão alta ou hipertensão. As nomenclaturas são diferentes, mas na prática o significado é o mesmo. Nós vamos entender um pouquinho disso no impacto da saúde das pessoas. E para conversar sobre isso, está aqui comigo no estúdio da CBN Cascavel as professoras universitárias do Centro Universitário Univel e que atuam também no curso de enfermagem. A professora Vanessa Bordin, coordenadora do curso de enfermagem, e também a professora Vanessa Paz. Então vamos já começar trazendo essa definição, visto que hipertensão e pressão alta têm a mesma definição. Bom dia, professora Vanessa. Seja bem-vinda à CBN mais uma vez.
Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes da CBN. Então, hoje a gente vai conversar sobre pressão e hipertensão arterial. Ambas são a mesma coisa. O que consiste é quando a pressão ela sobe além do que é considerado normal, que é 12,8, né, 13,8, que tem essa variação de pressão normal. Entretanto, o que nós temos que levar em consideração é que a hipertensão, pressão arterial, é uma das doenças mais recorrentes agora a nível de mundo, né, não só de Brasil. Então, nós temos muitas pessoas, tanto jovens, adultos e até crianças que estão tendo hipertensão arterial ou pressão arterial, decorrente de vários fatores. Alimentação, comportamento de risco, no caso do adulto, bebida, o tabaco, tudo isso, né, o cigarro, tudo isso acaba ajudando a aumentar a pressão arterial e a hipertensão. O que é pressão arterial? O que é hipertensão? É quando os seus vasos, as suas artérias, elas têm uma dificuldade maior para o sangue passar e causa uma resistência, como se fosse um cano, uma mangueira de jardim que está trancada, que está obstruído, tá? Com o orifício de passagem da água está mais pequenininho. Então, essa resistência da passagem da água é a mesma coisa que acontece nas nossas veias e artérias. É a resistência que o sangue tem para passar pelas artérias e ela vai se transformar no aumento da pressão. Isso é ruim por quê? Porque pode dar N complicações. Pode dar derrame, que é o AVC, pode dar um infarto. Isso são doenças graves, né? E uma das principais causas hoje de óbito no mundo e no Brasil.
Feita esta definição geral, vamos agora a alguns pontos de alerta. O corpo, ele dá esses sinais, esses sintomas quando a pressão está alta? Agora eu falo com a professora Vanessa Bordin. Bom dia, professora.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes. Sim, o nosso corpo ele dá sinais e sintomas. Então, muitas vezes, tudo aquilo, né? Hoje, como a prof. Vanessa falou, a gente já tem muitos casos de crianças que estão aí com pressão alta devido à má alimentação, devido à não realização de atividades físicas. Mas a gente também tem que lembrar que alguns casos eles são hereditários, então eles são de família, né? E também algumas outras doenças. Mas se a gente parar para pensar na questão do adulto, sim, ele apresenta sinais e sintomas. Quais são? Então, o corpo ele começa a apresentar dor na nuca, dor de cabeça, pode começar a apresentar mal-estar, palpitação, então o coração começa a acelerar. E nos casos mais graves, como foi falado, né, de infarto ou de outras situações, pode começar a apresentar, então, formigamento no braço, principalmente no braço esquerdo, dor de estômago. Então, aí já são quadros mais graves. Então, por isso que a gente sempre fala, né, pros adolescentes, para as crianças, tudo que a gente está fazendo hoje vai ter um reflexo no dia de amanhã. Então, talvez hoje, com 15, 20, 30 anos, eu ainda não tenha esses sinais e sintomas, porque no início pode ser que esses sinais e sintomas eles não estejam tão presentes, né? Mas, a longo prazo, conforme a idade vai chegando, aí sim a gente pode ter esses sinais e sintomas mais claros e muitas vezes até potencialmente perigosos.
Achei muito interessante que vocês duas trouxeram muito a questão de que o quanto os jovens hoje em dia também estão tendo problemas cardíacos, porque antigamente se falava que problemas cardíacos eram uma exclusividade de pessoas mais idosas ou pessoas que realmente já tivessem ali os fatores de risco. Mas tem chamado a atenção o número de jovens que estão infartando, o número de jovens que estão tendo problemas de hipertensão. Isso também acho que vai muito de encontro com o que vocês já definiram ao comportamento da pessoa, os hábitos que a pessoa tem, não é?
Sim, Marcelo. Então, a gente coloca que a hipertensão arterial ou a pressão alta, ela começa na infância. Então, é o que você chama de historicidade familiar. É o que você come quando você é criança. É a bolachinha recheada, é o pacote de... é uma chips, é o refrigerante. E esses hábitos alimentares, eles vão perpetuando durante a tua idade, até a tua idade, até a tua vida adulta. A doença, a pressão alta, a doença cardíaca em si, ela vai progressivamente agravando. Então, eu fiquei hipertenso hoje. Não. Você foi construindo essa alteração nas suas artérias e nas suas veias ao longo da sua vida. E geralmente vai se repercutir mais lá pelos 40, 45 anos. Entretanto, como os hábitos hoje está muito... a questão do uso do celular, a falta da atividade física, da interação, dessa atividade mesmo que todo mundo teria que ter, que tinha-se antigamente e hoje não se tem mais, isso acaba gerando um sedentarismo maior, que também interfere nesse processo todo. Né? Então, a doença cardíaca ou a pressão alta, ela se constrói ao longo da vida e ela vai se agravando com o passar do tempo, porque vai lesionando as veias e artérias até chegar a órgãos-alvos, que nem o coração, o cérebro e outros órgãos, o rim. Então, assim, é importante lembrar que o papel da alimentação nisso é muito importante. Então, o que eu dou para os meus filhos comerem hoje, na questão de ser saudável, é o reflexo do que eles vão ser quando forem adultos ou quando eles forem idosos. Então, é um resultado a longo prazo. E, geralmente, no início, ela é totalmente assintomática. Então, não dá sinais. A gente fala que a doença do coração ou a pressão alta, ela é silenciosa. E quando ela vai dar sinais, é porque você já está com algo lesionado. E quando você lesionou essa veia, ou essa artéria, ou esse órgão, você vai ter que tomar medicação para sempre. Então, uma das coisas que acontece é, eu vou tomar medicação porque a minha pressão subiu, aí eu não preciso tomar mais porque controlou. Não, hipertensão, pessoa que é hipertensa ou que tem pressão alta, ela vai ser hipertensa para toda a vida. Ela vai estar com a pressão controlada sob medicação. Então, ela tem que cuidar da medicação e tem que cuidar da alimentação. Porque se ela toma medicação e não cuida da alimentação, ela vai ter picos de pressão alta, independente de tomar medicação. E vice-versa.
Você falava que as doenças cardíacas, elas são silenciosas. Eu acho que aqui mostra-se muito importante e eficiente a importância dos check-ups. Muita gente não dá atenção para os check-ups, não dá importância e às vezes só procura um médico quando realmente o corpo dá um sinal de alerta. Mas você manter uma rotina de acompanhamento médico, de exames periódicos, pelo menos os principais exames, ajuda a detectar e identificar esses problemas antes que eles se agravem, certo?
Certo, exatamente. Então, quanto mais eu busco a prevenção, melhor é. Eu identifico precocemente e começo a tratar. Então, tudo que eu trato precocemente, você consegue ter um bom resultado. Antes de chegar no pico de pressão alta ou de alteração da pressão, ela dá leves sinais na própria pressão, mas ela tem que ser verificada, tem que ser aferida. E hoje, a questão, principalmente do homem, em relação à prevenção, é muito resistente. Então, a mulher procura mais as unidades de saúde buscando justamente fazer esse check-up, se acompanhando, se cuidando, se conhecendo, e o homem nem tanto. Então, quando chega o momento de descobrir ou de você identificar, já é tarde demais. E a questão do jovem também, que acha que ele não precisa fazer nenhum exame. Então, a prevenção está em todas as faixas etárias. E aí a gente tem que lembrar, a prevenção mais fatores de risco. Então, se eu tenho hábitos ruins, se eu uso de cigarro ou uso de bebida alcoólica, tenho uma vida sedentária, e ingiro muito fast food, que é gostoso, mas é uma bomba de gordura, então tudo isso eu acabo incorrendo no risco. Não é que não pode nunca comer um x-salada ou uma Coca-Cola, pode, mas assim, não todo dia, não toda semana, espaçar, ter controle alimentar, saber como comer, esse é o grande diferencial.
Outro ponto também que é importante destacarmos na nossa entrevista é o quanto também as pessoas, às vezes, por ficarem assustadas com problemas relacionados ao coração, acabam de forma equivocada se automedicando. Isso também é um outro problema que pode até piorar a situação da pessoa, né?
Verdade, Marcelo, a gente vê trocas de receita. Eu tomei tal remedinho, fez efeito, então você pode tomar também. E trocam comprimidos.
Se funcionou para mim, vai funcionar para você.
Exatamente. Entretanto, cada corpo responde de uma forma diferente. Então, às vezes, aquele comprimido que eu tomo para minha pressão, controlar a minha pressão, não vai ser o que vai resolver na sua. E aí você está criando um outro problema. né? Porque, assim, medicamento, ele se chama droga porque ele tem efeitos colaterais. A gente estava falando, no outro, sobre vacinas, essas questões de reações adversas, a mesma coisa. O medicamento também causa reações adversas. Então, às vezes, eu estou me enganando. Eu estou tomando o medicamento porque fez efeito para outra pessoa, mas não vai fazer a mesma coisa para mim. Ou ela vai mascarar sintoma. Então, eu não trato a raiz do problema. E aí, quando eu vejo, a situação está mais grave.
Exatamente. E a respeito sobre o infarto, eu tenho notado, principalmente nas redes sociais, uma certa confusão de sintomas relacionados a quadros de ansiedade e também síndrome do pânico. Aquele famoso aperto no peito, e todo mundo imagina que todo aperto no peito realmente é coração, mas nem sempre é coração, não é?
É, realmente, a crise do pânico, as crises de ansiedade, elas causam uma sintomatologia, um sintoma similar ao infarto. Então, a pessoa tem a sensação de morte iminente, ela tem falta de ar, ela realmente sente que vai morrer, e ela sente realmente que a morte está chegando, que é muito similar ao sintoma de infarto. Sintomas verbalizados pelo paciente. Entretanto, a diferença é na avaliação clínica. Então, quando você vai fazer a verificação clínica desse paciente, é diferente. Por quê? Porque o paciente que está infartando, ele tem algumas características, peculiaridades que são próprias do infarto. A pele fica sudoreica, ele fica pálido, ele tem uma agitação psicomotora, uma agitação física por causa da dor, mas ele tem alterações de pressão, frequência cardíaca, muitas vezes, que é notório que algo está muito errado. E geralmente uma história também que antecede. No caso da crise de ansiedade, ele tem os sintomas físicos, mas não tem alterações na monitorização. Então, a pressão está normal, a frequência cardíaca está normal, os sinais vitais, que é o que nós utilizamos de base de avaliação, se encontra normal, tá? Mas podemos descaracterizar uma crise de ansiedade com IAM somente fazendo um eletro, né? Por mais que ele mostre no monitor alterações, não ter alterações de pressão arterial, o infarto, ele não é uma caixinha certinha que todos acontecem do mesmo jeito. Então, a gente tem pacientes que infartam relatando dor abdominal, que pode ser uma dor de estômago, que não tem nada do sintoma clássico, a dor no braço esquerdo irradiada, nada. Então, dizer que é uma crise de ansiedade sem avaliar melhor esse paciente seria um risco. Né? O ideal é que procure, se está com tais sintomas, procure uma unidade médica, um posto de saúde ou uma unidade de pronto atendimento para fazer uma avaliação melhor, identificar ou descartar. E ele vai descartar. E o médico vai dizer, então, se é realmente só uma crise de ansiedade, se tem algum associado a algum problema cardíaco também nesse paciente.
Até porque me parece, e me corrija se eu estiver errado, eu acho que as próprias unidades de saúde já têm até um protocolo a ser seguido quando um paciente manifesta sintomas relacionados a dores no peito, algo que possa indicar problemas no coração, não é?
Sim, existe todo um sistema de abordagem para poder identificar realmente e descaracterizar. E quando a unidade não consegue fazer esse processo, ela encaminha para as UPAs, aqui em Cascavel, que vai fazer, então, essa triagem mais específica, né? O ideal, realmente, é ter essa avaliação médica, porque só clinicamente olhando, sem ter nenhum exame mais específico, fica muito, muito complicado você dizer se é ou não. Apesar de ter alguns casos bem similares que a gente consegue identificar, porque conforme você vai conversando e acalmando o paciente, quando ele está em crise de ansiedade, ele vai passando aquela dor. É diferente da dor do infarto. A dor do infarto não cessa. Então, você pode tentar conversar com ele, mas a dor só vai aumentando. Porque como o músculo está morrendo, o coração está morrendo, que é um infarto, a dor vai cada vez ficando pior. Então, é uma dor agudizante que vai ficando cada vez mais intensa, a ponto que ele não consegue nem ficar mais parado. E no caso da crise de ansiedade, ao contrário, conforme você vai acalmando a pessoa, os sinais e sintomas vão passando. Então, ela consegue conversar com você de uma forma mais calma, melhorar o padrão respiratório. Então, é todo um processo de avaliação que é individual.
Bom, assim como a maioria das doenças, ou quase todas as doenças, tudo pode ser prevenido. E a respeito da hipertensão, a pressão alta, o que pode ser feito pelo paciente, pela pessoa, para prevenir esses quadros?
Bom, Marcela, a gente sempre parte do princípio dessas medidas de prevenção para evitar essas complicações. Então, incentivar a prática de exercício físico, mudança de hábitos de alimentação, né? Evitar o cigarro, reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, né? Então, isso a gente já insere desde lá da escola das crianças. Então, a gente tem o programa Saúde na Escola, que ele vai em encontro a isso. Então, nesse programa, a gente, né, os enfermeiros, as equipes de saúde, eles se deslocam até as escolas para fazer essa abordagem, porque a gente entende que se a gente fazer essa abordagem inicial lá na criança, no adolescente, nós teremos um reflexo positivo na vida adulta e também do idoso. Mas, pensando no adulto, no idoso, então, fazer aquela caminhada diária, quem tem condições, né, fazer uma academia, um pilates, algum exercício físico, para fazer com que a musculatura cardíaca, ela entre em funcionamento. E quando a gente fala isso, não é o serviço de casa, não é o serviço do dia a dia da doméstica, né? A gente precisa fazer com que o coração, a parte respiratória, que envolve aí os pulmões, tenham, então, essa prática do exercício físico, né? Para fazer o fortalecimento e, consequentemente, a adoção aí de hábitos com relação à alimentação. Então, diminuir gordura, diminuir o sal, diminuir, então, a ingesta de Coca-Cola e de outros produtos industrializados que, a longo prazo, vão ter um reflexo negativo na nossa saúde. Então, essas são as principais medidas de prevenção. Ah, buscar sempre o profissional médico, os profissionais da saúde nas unidades de saúde, fazer um check-up, né? Não tá se sentindo bem, procurar a unidade para verificar como que tá a pressão arterial, fazer exames de rotina. Então, isso é muito importante para que a gente evite complicações futuras.